Como muitos brasileiros, estamos já preocupados com a nossa declaração, preparação da declaração do Imposto de Renda. Receita Federal já recebeu 250 mil declarações, mas serão 28 milhões e 800 mil, quase 29 milhões de documentos para esse ano. E eu converso sobre o assunto com professor Rodrigo Delosso, professor da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
O que é possível perceber em relação à Receita, que quer cada vez mais informações e detalhadas sobre bens? Isso é uma tendência, né? Veio para ficar.
A Receita agora está pedindo mais informações, em particular sobre os dependentes do contribuinte, de uma maneira para controlar, né? Porque controlar os dependentes da pensão, porque controlar o contribuinte mais, ver se ele está sonegando alguma informação, e daí ele consegue ver para onde está indo os recursos do contribuinte.
Alguns campos são obrigatórios para esta declaração. O que vai ser obrigatório? Ou isso ainda é um teste para que o cidadão, o contribuinte, ele possa treinar como é que tem que ser feito e a partir do ano que vem, sim, definitivamente?
O campo que é obrigatório, agora vai ter que informar o CPF dos dependentes com idades maior do que 8 anos, né? Antes era 14 anos, agora é com 8 anos. Além disso, a Receita está disponibilizando campos para declarar, por exemplo, renovando o veículo, as informações de alguns bens que o contribuinte vai declarar. CNPJ da instituição financeira em que tem aplicação.
Compreendo. Se tem uma coisa também que não muda, a gente fala, são 28.559 e tal, se é uma coisa que realmente não muda, é o fato de não acontecer e não haver nenhuma previsão sobre reajuste da tabela do imposto de renda. Segundo o cálculo aí do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, essa defasagem já chega a 88%, ou seja, hoje, né, o atual isenção do imposto de renda hoje é R$ 1.903,00. E se fosse corrigida, estaria em 3.556. Isso não é pouco, não é um dado a ser desprezado. Não vai acontecer mais reajuste da tabela do imposto de renda, professor?
Não, vai acontecer, mas não vai ser esse ano, né?
É.
O que acontece? Não reajustar esses limites de isenção implica dizer que mais pessoas vão pagar imposto de renda. É porque mais pessoas atingem esse limite e porque as pessoas continuam recebendo reajustes salariais. Ainda que sejam pequenos reajustes, acaba que esses reajustes ultrapassam esses mínimos, né? Então, a Receita, ela amplia a base de tributação com isso e daí melhora a arrecadação. Essa que é a ideia. O contribuinte, evidentemente, está prejudicado, né? Muita gente muda a alíquota, paga mais imposto e a Receita arrecada mais. O ideal seria que a Receita, de fato, aplicasse a correção monetária sobre esses limites de isenção, porque no fim, as pessoas, quem é mais prejudicado com a não aplicação da correção monetária são os contribuintes de mais pobres, né? Que ganham menos, né?
Justamente.
Os que ganham mais, de uma forma ou de outra, eles conseguem se defender. Então, no fundo, é uma política ruim para quem é mais pobre, para quem está ali no limiar de pagar ou não pagar o imposto e acaba pagando. Até digamos assim, empregada doméstica, assim, já está começando a pagar imposto. É uma coisa. É até impensável isso, né? Porque normalmente ganha pouco, né?
É verdade. Bom, voltando aos 28.559, valores superiores a isso, portanto, estão obrigados a declarar. Dedução por dependentes estão limitadas a 2.275. Despesas com educação, isso é importante, 3.561. E dedução com gasto com empregado doméstico, 1.171. Os erros ocorrem normalmente com as declarações e informações passadas por área de educação e área de saúde. O contribuinte continua errando, está errando propositadamente, está tentando ali, né, dar uma despertinho. Esses limites são baixos, também atrapalha. Onde é que está o problema? Porque vejo sempre a Receita falar não, é o preenchimento muito rápido. O pessoal quer entregar antes para poder receber de volta. Mas não é só esse o problema, não, né? O que acontece exatamente com as informações em relação à educação e saúde que causam tantos problemas e tanta gente caindo na malha fina?
Despesas de escola, normalmente, essas despesas que são declaradas da escola, não geram problema, não geram problema, tem um limite que o próprio programa aplica. Então isso não é problema. O problema, em geral, são a declaração das despesas de saúde. Clínica médica, um médico, psicólogo, fisioterapeuta, são dedutíveis. Há despesas que não são dedutíveis, por exemplo, com compra de medicamentos na farmácia. Isso não é dedutível. Então, se o contribuinte declarar isso, ele vai ter problema. Com respeito a planos de saúde, que também são dedutíveis, ele tem que tomar cuidado com o que ele vai declarar, porque ele só é dedutível a diferença entre o que ele pagou para o médico e o que ele recebeu do plano de saúde como retorno, como reembolso. Então, essa diferença entre o que pagou para o médico e reembolso, essa é dedutível. Mas se o contribuinte só coloca o que ele pagou para o médico e não coloca o reembolso, ele pode ter problema. Então, esses detalhes têm que ser preenchidos com muita calma, porque a Receita consegue cruzar isso tanto com o médico, que o médico pagou, porque ele é obrigado a declarar para quem ele recebeu, quanto do plano de saúde, que vai declarar quanto reembolsou para o contribuinte. Então, esses detalhes é que fazem com que, eventualmente, ele omita alguma informação ou preencha de forma equivocada. Isso acontece porque, às vezes, nem tudo no programa é tão claro. E daí ele acaba indo para a malha fina e tendo que se explicar.
Aliás, é um ponto importante esse tocado pelo professor. No caso, como é que é? Esse preenchimento é óbvio, melhorou, as informações são claras, são fáceis? É fácil o sistema para preencher? Está tudo muito claro, ainda precisa melhorar?
Então, ao longo do tempo, foi melhorando consideravelmente, né? Hoje é bem mais fácil de preencher as coisas, a maior parte das coisas são relativamente intuitivo. Eu acredito que quando você está preenchendo lá, surgem diversas dúvidas. Ah, eu posso preencher isso? Eu posso preencher aquilo, né? Tem lá na declaração quando alguém paga pensão alimentícia pro filho, por exemplo, né? Tem um campo lá que é CPF do beneficiário. É impossível saber quem é o CPF do beneficiário. A pessoa tem que ficar procurando muito no manual do imposto de renda para entender o que pode ser aquilo, entendeu? Então, assim, de um modo geral, é bem mais fácil preencher hoje. Mas, assim, não é tão intuitivo assim. Algumas coisas precisam de pesquisa ali no manual, até perguntar para alguém, porque não é tudo completamente óbvio, não.
Tem um outro elemento que eu já vi aparecer, quando você vê ali, erros, né, inconsistência, bababá, erro, malha fina por causa disso. Gente que faz doações para instituições sem fins lucrativos, não é? Às vezes esquece de colocar, a instituição coloca, você não coloca, ou vice-versa, você coloca, a instituição não coloca. Eu já vi muita gente cair, mas diz, nossa, e até às vezes até um valor que nem é muito relevante. Cai também na malha fina esse tipo de coisa. Se eu faço algum tipo de doação para instituições sem fins lucrativos, isso tem que aparecer.
Então, aí é um outro problema. Nem todas as instituições sem fins lucrativos são passíveis de dedução. O contribuinte tem que perguntar se aquela instituição, se aquela doação que ele faz para aquela instituição é dedutível. Para ser dedutível, a instituição tem que ser registrada, tem que ter uma autorização para permitir a dedução. Então, não é toda instituição, esse é o problema. O contribuinte, ele coloca a doação dele para uma instituição sem fins lucrativos, normalmente que não é autorizada a deduzir. Então, por exemplo, tem campanhas aí que falam, olha, essa doação não é dedutível. Tem outros que falam, essa é dedutível. Então, tem que tomar só esse cuidado de perguntar para a instituição, para quem se está doando, se ela é autorizada a dedução. Caso contrário, ele vai cair na malha fina.
Eu não sabia disso não. Olha aí, tá aí, problema então. Problema, né? Tem algumas novidades, você pode agora baixar no aplicativo de celular, você vai poder imprimir, não é? Agora você vai poder imprimir todas as parcelas a serem pagas, que bacana, a gente fica feliz. Imprimir tudo, mas é uma facilidade, né, professor?
É, porque antes você tem que fazer o cálculo à mão, né? Agora
justo.
O próprio programa já faz o cálculo, é muito mais simples isso, é uma grande novidade.
Isso facilita a vida, né?
E você pode também preencher por aplicativo. É meio, assim, eu pessoalmente acho o preenchimento por aplicativo um pouco desconfortável. Eu prefiro usar o computador, né? Senão você pode errar ali no número, etc. É, outras coisas que normalmente resultam em malha fina é omissão de rendimentos. Às vezes a pessoa omite o rendimento porque não recebeu o comprovante lá, o informe de rendimentos da fonte pagadora. Então isso é muito comum, então tem que... Se teve, ela acaba na malha fina, às vezes sem saber por quê, né? Então, hoje, o importante é que a Receita Federal até explica mais ou menos, ó, o que tá acontecendo, por que você caiu na malha fina. Ah, você omitiu algum rendimento. Então, você tem que ir atrás do rendimento, desse rendimento e incluir na sua declaração.
Tá, a empresa então, tem que te fornecer esses dados, né? Você tem que ir atrás.
Ela fornece, mas às vezes, vamos lá, a empresa fornece, ou às vezes a pessoa tem várias fontes de rendimento e tem que preencher, né?
Uhum.
Quem é professor, por exemplo, tem direitos autorais para receber em geral, né? Se tem livro e tal. Então, às vezes, não chega o informe de rendimentos, ou extravia o informe de rendimentos, uhum. ou ele não viu que chegou o informe de rendimentos no e-mail. Então, essa omissão de rendimentos gera, gera a possibilidade de ir para a malha fina. Então, o que o contribuinte tem que ter atenção é rendimentos, por exemplo, de aluguéis que a imobiliária manda, né? Eventualmente a imobiliária, ou então se o sujeito aluga um imóvel para a pessoa jurídica ela faz o recolhimento na fonte e tem que mandar esse informe para o contribuinte. Então, nessa operação, pode ser que alguma coisa não chegue para ele ou ele se extravie. Então, ele tem que ficar atento para pedir. A omissão de rendimentos é muito comum do contribuinte cair na malha fina por causa disso. Normalmente, não é nem aquele não quer declarar. Ele esquece ou não recebeu. Veja, a questão é, tem isso da omissão, tem a outra que preencheu errado. Tem que preencher corretamente as informações, né? Às vezes, ele digita um número errado, coloca um número a menos... isso pode gerar malha fina. Então, ele tem que conferir as informações que ele colocou no imposto de renda.
Uhum. Olha lá, problemas entre o casal, né? Conjugal, declara um ou declara outro, aquela história. Bom dia, minha esposa tem uma filha menor que faz parte da minha despesa, ou seja, minha dependente. Ocorre que a esposa dele vai declarar o dependente, como dependente essa filha. Faz ele ou faz ela? Declara quem como dependente? Acho que é isso que eu entendi, né?
Então, vamos lá. Então, normalmente um casal que recebe, normalmente o ideal é que faça a declaração em separado para poder se beneficiar o máximo possível das deduções. Esse é o primeiro ponto. O segundo, depois se combina a renda, né? Você cai, você pode cair numa alíquota maior. Então, o ideal é separar a declaração por causa disso. Com relação ao dependente, um dos dois, só um dos dois pode declarar. Os dois não podem declarar. Se os dois declararem, é por isso que eles pedem o CPF, se os dois declararem, então vai aparecer o CPF da dependente nas duas declarações, vai dar problema na malha fina para os dois.
Uhum.
Então, é só um dos dois que pode declarar.
Muito bem, isso é importante, né? Pensão é a mesma coisa, por exemplo, o pai paga a pensão. Se a mãe vai fazer a dedução, quem paga é o pai, aparece na dela ou na dele? Na dele, né? Tem pergunta assim também
então,
aqui.
A pensão alimentícia Sim. é dedutível para quem paga, né? Então, se o pai paga a pensão para o filho, ela é dedutível. A mãe, que tem a guarda do filho, ela pode ou não ter o filho como dependente. Se ela tiver o filho como dependente, ela tem que declarar a pensão alimentícia que o filho recebeu e daí vai aumentar o total de rendimento e provavelmente vai ter que pagar imposto sobre isso. Então, para a mãe, é preciso pensar se convém ou não ter o filho como dependente. E aí vai depender do total de deduções que o filho gera em relação ao total de, digamos, de imposto que a pensão do filho gera. Vai ter que ver o que é melhor fazer.
Muito bem. Mais uma questão. O Roberto diz, é injusto para pessoas com doenças crônicas, agora voltando à área da saúde, professor Delosso, que tem doenças crônicas, despesas elevadas com medicamentos. Neste caso também não pode ser reembolsado?
Então, medicamentos não são dedutíveis. É. Então, mesmo quem tem doenças crônicas... Bom, vamos lá. Quem tem doenças crônicas e os medicamentos estão no programa do governo, podem até receber um medicamento, comprar um medicamento e não pagar nada, né? Então, tem esse primeiro ponto. Uhum. Mas o medicamento em si, se ele é comprado na farmácia, ele não é dedutível. Não pode colocar no imposto de renda.
Não pode, Roberto, tá ouvindo, né? Não pode. Não. Mesmo a gente reclama,
mesmo
a gente reclama.
Doença crônica. Algumas pessoas têm algumas doenças que são que permitem alguns benefícios fiscais. Precisa ver se é o caso. Doença crônica em geral, tipo diabetes, não tem nenhum tipo de dedução, né, na compra de medicamentos.
É doído esse negócio de fazer imposto de renda, né? Nunca é fácil.
Ninguém gosta.
A gente nunca acha, a gente sempre acha injusto. Parece adolescente, né? Quando o pai dá bronca. Diz, não, mas isso é muito injusto. É a frase que eles adoram dizer pra gente. Isso é injusto. A gente realmente acha muitas vezes que isso é injusto. Agora, se tem uma coisa definitivamente injusta, é esse reajuste de tabela chegar a quase 80%. Isso realmente, né? E não é birra de adolescente. Isso realmente está muito pesado, né? Em algum momento, o governo poderia, a Receita poderia aliviar pelo menos para a parcela da população, né? Acho que para a gente concluir, eu acho que essa crítica é generalizada, não é, professor?
É como eu disse, infelizmente, o governo tem uma necessidade de arrecadação em função do déficit que ele enfrenta, né? Então, ele acaba usando de todos os artifícios que ele possui para reduzir esse déficit. Um deles é não reajustar a tabela do imposto de renda para que mais pessoas paguem e para que ele arrecade mais imposto, né? Infelizmente, isso tem que, em algum momento, no futuro, isso vai ser reajustado. A questão é, vai ser reajustado os 88% que está defasado? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o que poderia acontecer é ter um plano, é ter uma intenção, vamos dizer assim, de reajuste escalonado acima da inflação, evidentemente, para compensar esses 88% ao longo de um período aí de 5 a 10 anos, para que nós atinjamos, né, atinjamos um patamar mínimo aí de isenção. Você veja que nos Estados Unidos vai na contramão, todo mundo fala mal do Trump, mas o Trump diminuiu o imposto, né? Então, o ideal seria que a gente fizesse um escalonado, de forma pensada, de forma calma, um aumento acima da inflação dessas alíquotas de imposto ao longo de um período suficientemente razoável para todo mundo ser compensado, né? O governo não está conseguir cobrir o déficit e o contribuinte não pagar tanto imposto que já paga até no...
Difícil, mas vamos lá, temos que cumprir o nosso compromisso, temos que entregar até 30 de abril, 11h59 de 30 de abril.
23h59.
23, o que eu falei? 20?
11, você falou 11.
11, 11 da noite, tá bom. 23:59:59, não pode, porque depois disso paga a multa. Rodrigo Deluz, professor titular da FEA USP, obrigado pelos esclarecimentos.
Fico à disposição, um abraço.
Obrigado.